SBS Audio is supported by advertising.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, esses são os destaques em português da SBS dessa segunda-feira, 5 de agosto de 2024. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras e com vocês hoje, Alana Ferreira. Quase 100 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas em meio a novos protestos antigovernamentais em Bangladesh. O governo desligou a internet móvel e impôs um toque de recolher por tempo indeterminado para tentar conter a agitação. Os manifestantes estão pedindo a renúncia da primeira-ministra, Sheikh Hasina, depois de protestos liderados por estudantes se tornarem mortais no mês passado sobre um sistema de cotas para empregos no governo. A agitação resultou no fechamento de escolas e universidades em todo o país e as autoridades, em um ponto, impuseram um toque de recolher e tiro à vista. Pelo menos 11 mil pessoas foram presas nas últimas semanas. Aqui a Froj é um estudante da capital de Dhaka.
5 dead bodies came in front of me. Boys have been shot in the head. Tongues from their mouths were blown away. I can't think that I will need to see war within my own people. One after another, dead bodies are coming. What will we do? Everyone is praying there.
A limpeza começou em partes do Reino Unido após uma série de protestos violentos contra a imigração. Os protestos se transformaram em um tumulto em algumas cidades, com garrafas e tijolos atirados em fachadas de lojas incendiadas. São mais de 140 pessoas que foram presas. Os protestos acontecem quase uma semana depois de 3 meninas serem esfaqueadas até a morte perto de Liverpool. A desinformação online fez circular falsas alegações de que os agressores eram migrantes muçulmanos. O primeiro-ministro Keir Starmer diz que os envolvidos na violência serão punidos.
I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law.
Na cidade portuária de Hull, moradores de Nadine Balmer se reuniram para limpar as ruas e expressar solidariedade à comunidade migrante.
I think it was really important to show the people of Springbank, our black and Asian community, that, you know, if people are going to bring 200 people out to Insight here, we're going to bring 20,000 out to Insight Good.
Uma nova pesquisa mostra que mais de 40% dos jovens australianos estão persistentemente solitários, assim como um em cada 4 adultos. Os números foram divulgados pela instituição de caridade Ending Loneliness Together, para coincidir com a segunda semana anual de conscientização sobre a solidão na Austrália. Os dados mostram que aqueles que estão passando por dificuldades financeiras estão desempregados, solteiros ou divorciados, ou que têm uma origem cultural ou linguística diversa, são mais vulneráveis à solidão persistente, que os pesquisadores definem como durando mais de 8 semanas. Sophia Full, uma jovem mãe em Melbourne, diz que se tornar mãe está sendo uma experiência muito isoladora.
I think the feeling of loneliness is feeling like you had no one that understood what you were going through at that same time. Don't think I talked specifically about loneliness to anyone, apart from my partner. Even if one person notices, that makes a big difference. Rather than everyone just sweeping it under the rug and going like, that's fine, she'll be right in a month.
A ONU destaca a necessidade de lidar com riscos de escalada de tensões no Oriente Médio, como reporta Maíra Lopes, da ONU News, em Nova York.
O coordenador especial das Nações Unidas para o Processo de Paz no Oriente Médio, Thor Wennesland, disse em um comunicado que teve contatos com autoridades do Catar, Egito e Líbano nos últimos dias, destacando o risco crescente de uma grave escalada na região. As reuniões ocorreram após a morte de um líder do Hezbollah e do chefe político do Hamas. Wennesland ressaltou a urgência de lidar com o risco crescente de uma escalada séria, que representa uma ameaça substancial à estabilidade regional. Segundo ele, as autoridades examinaram os esforços contínuos para mediar e diminuir a escalada da situação e buscaram maneiras de evitar o transbordamento do conflito. O coordenador especial apontou a necessidade de uma ação urgente e coordenada para evitar a piora da situação. Para ele, é fundamental atuar de forma decisiva e coletiva para enfrentar as ameaças imediatas e estabelecer as bases para uma paz duradoura. Wennesland afirmou que vai continuar se engajando ativamente com todas as partes relevantes para apoiar a paz e estabilidade na região. Nesta sexta-feira, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos informou que os ataques das forças de segurança israelense continuam, com bombardeios aéreos, terrestres e marítimos em toda a faixa de Gaza. Os atos resultam em vítimas civis no deslocamento de pessoas e na destruição de estruturas residenciais e infraestrutura pública. Em suas redes sociais, a UNRWA informou que quase 85% dos locais de ensino no enclave foram diretamente atingidos ou danificados. A UNRWA também lamentou a morte de mais de 200 funcionários desde 7 de outubro de 2023 e os contínuos desafios para entrega de ajuda humanitária. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Por conta dos avanços dos conflitos no Oriente Médio, a Embaixada do Brasil em Beirute orientou que brasileiros que vivem no Líbano ou estão de passagem que considerem deixar o país por meios próprios até retornar à normalidade. Os portugueses foram aconselhados pelas embaixadas do Teerã e no Líbano também para abandonar o país. A França também aconselhou seus cidadãos a abandonar o Líbano enquanto ainda há voos comerciais disponíveis, como reportam a Rádio Nacional do Brasil e a RTP Notícias de Portugal.
A Embaixada do Brasil em Beirute orientou os brasileiros que vivem no Líbano ou estão de passagem que considerem deixar o país por meios próprios. O aviso se deve ao aumento nas tensões no Oriente Médio após vários ataques que mataram figuras importantes do Hamas e do movimento libanês Hezbollah, aumentando o risco de que a guerra em Gaza se transforme em um conflito regional. Em nota, a embaixada pediu ainda que os brasileiros não viajem para o Líbano neste momento. Mas, se isso for essencial, a recomendação é que evitem permanecer no sul do país, em zonas de fronteira ou em outras áreas de risco reconhecido. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A retaliação foi prometida e cumprida. Dezenas de rockets e mísseis do Hezbollah disparados durante a noite contra Israel, sem danos ou mortes a registar. O grupo pró-iraniano diz que foi a resposta aos ataques israelitas contra o sul do Líbano. Netanyahu fala num eixo do mal. O alargar da guerra à região gera cautela na comunidade internacional. A RTP sabe que a Embaixada Portuguesa no Irão recomenda aos cidadãos portugueses que abandonem o país assim que possível. França e Reino Unido fazem o mesmo no Líbano. Os britânicos retiram os familiares dos diplomatas em Beirute e a Paris já começam a chegar passageiros dos últimos voos disponíveis. Só em Gaza são mais de 40 mil mortos em 10 meses de guerra.
Sobre as eleições na Venezuela, a União Europeia não reconheceu o resultado e pede verificação independente da eleição na Venezuela. Em comunicado, a organização questionou a credibilidade dos resultados anunciados por autoridades eleitorais venezuelanas por falta de transparência. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, embarcou na noite deste domingo ao Chile. Lula tem 2 dias de encontro com políticos e empresários, mas sem tirar o radar das eleições na Venezuela. Olimpíadas de Paris 2024. O atletismo começou com força no final de semana. A australiana Nicola Olisleger e Eleanor Patterson aumentaram o número de medalhas da Austrália, que está entre os 5 primeiros países no ranking de medalha, ganhando prata e bronze no salto em altura feminino. O velocista Noah Lyles se consagrou como campeão olímpico nos 100 metros em Paris 2024, numa final decidida por milésimos de segundo contra o jamaicano Kisame Thompson, líder mundial do ano, numa chegada não perceptível ao olho nu, recolocando os Estados Unidos no lugar mais elevado do pódio após 20 anos. Também se consagrou o jogador de tênis sérbio Novak Djokovic, que derrotou na final o espanhol Carlos Alcaraz em 2-0, conseguindo assim o único título que faltava ao jogador sérbio. E o Brasil avança em futebol feminino, vôlei de quadra e de areia. Depois do primeiro ouro brasileiro com a judoca Beatriz Souza, Rebeca Andrade também ganhou mais um prata no salto. E a equipe de judô emocionou a todos com um bronze. O time Brasil perdeu medalha de tênis de mesa e tiro ao alvo. Mas essa segunda tem mais atletismo e finais individuais na ginástica. E na madrugada, o surf decide seu pódio com os brasileiros Gabriel Medina e Tati Weston Webb. Na briga por ondas e medalhas.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.